Senhoras e senhores, boa noite. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do Salmo Bíblico, resumo da ordem do dia e da ata anterior.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Resumo da ordem do dia, ata 1792-2016. Projeto de lei 083-2016, Executivo Municipal, que inclui ação na LDO 2016 e o autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 20.349,94. Ação, aquisição de equipamento para água e indústria comunitária, monovia, aprovado por 9 votos. Projeto de Lei 085-2016, Executivo Municipal, que altera a redação do inciso 1º do artigo 1º e do artigo 2º, acrescenta o artigo 1º-A e os incisos 1 e 2 ao artigo 2º da Lei nº 6.221, de 19/10/2015, que autoriza proceder à desafetação de imóvel e a conceder incentivo à empresa Aripê Citos Agroindústria Limitada, aprovado por 8 votos. Vereador Carlos Zenar de Mello, presidente. Vereadora Rosemaria Almeida, primeira secretária.
Pergunto aos vereadores se alguma modificação a fazer a presente ata. Não havendo, declaro aprovado. Em prosseguimento, peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente desta tarde e noite de hoje.
Estão à disposição na Secretaria da Câmara as seguintes correspondências. Da Diretoria de Contabilidade, informando os repasses da União ao município. Da GIGOV, Novo Hamburgo, informando o desbloqueio da nona parcela de desembolso de recursos de contrato, programa Pró-Transporte, pavimentação e qualificação de vias urbanas da Prefeitura Municipal de Montenegro. Do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Edital número 17/2016, procede a chamada para matrícula e rematrícula no ensino fundamental e na educação infantil para o ano 2017. Portaria 7.414/2016, designa comissão de avaliação dos bens imóveis pertencentes ao patrimônio do município. Portaria número 7.415/2016, designa comissão de avaliação dos bens móveis pertencentes ao patrimônio do município. Portaria 7.416/2016, substitui integrante do Conselho Municipal de Assistência Social. Portaria 7.417/2016, designa servidor para integrar a Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e Especial, CEPAD. Portaria 7.408/2016, inclui membro em substituição ao titular designado pela Portaria 7.360/2016. Decreto 7.229/2016, aprova o regulamento interno da Casa do Produtor Rural de Montenegro. Decreto 7.234/2016, inclui o subitem 14 no item 6, utilização dos próprios municipais da tabela anexa ao Decreto 6.990, de 16/12/2015, tabela de preços públicos. Decreto 7.235/2016, declara em situação anormal, caracterizada como situação de emergência, em parte da área rural e parte da área urbana do município, afetada por enxurradas e inundações. Decreto número 7.240/2016, altera o decreto número 7.235/2016, que declara situação anormal, caracterizada como situação de emergência. Ofício circular 35/2016, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura convida para a abertura da 21ª Fé Rural e 3ª Fé Urbana a realizar-se a 10 de novembro de 2016, às 13h30, no portão principal do Parque Centenário. Passamos à leitura dos ofícios que respondem a pedidos de informação desta Casa. Começamos pelo ofício número 919/2016, que responde a pedido de informação 216/2016, de autoria do vereador Dorival da Silva, perguntando se existe previsão para que seja feita a operação tapa-buracos na rua Tietê, na Vila Esperança. A resposta é a seguinte, excelentíssimo senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação e epígrafe, informamos que a Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos já realizou as melhorias junto à rua Tietê, no bairro Esperança. Salientamos que as solicitações e providências dos nobres vereadores nem sempre podem ser atendidas de imediato, uma vez que os serviços solicitados são incluídos no cronograma das secretarias, cujo cumprimento depende de diversos fatores internos e externos. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. Ofício número 920/2016, responde ao pedido de informação 217/2016, de autoria do vereador Dorival da Silva, perguntando se existe previsão que seja retirada e refeita a coluna de sustentação do muro na Escola Esperança. Ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a reconstrução do pilar de sustentação do muro da MNF Esperança já foi efetuada e que a execução dos trabalhos se deu através de parceria com o Círculo de Pais e Mestres da Escola. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. O ofício 921/2016 também responde ao pedido de informação, desta vez é o número 218/2016. Vamos ver de autoria de qual vereador. Vereador Renato Antônio Crantz, com questionamento sobre a empresa prestadora de serviço de recolhimento de lixo. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção aos solicitados no pedido de informação e epígrafe, acostamos ao expediente as cópias do contrato de prestação de serviços e seus aditivos, bem como dos pagamentos realizados à empresa Comac, Rental Locadora de Máquinas Limitadas, ME, no período de janeiro a agosto de 2016. No que diz respeito às ações trabalhistas que vêm sendo movidas contra a empresa, informamos que a Procuradoria-Geral do Município recentemente relatou o fato ao senhor prefeito que procedeu à abertura do processo administrativo número 8818/2016, solicitando que sejam tomadas as providências na área de competência do município. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. Ofício 939/2016, responde ao pedido de informação 219/2016, de autoria do vereador Ari Arnaldo Miller, com relação às obras efetuadas junto ao talude no cais do Porto das Laranjeiras, de frente ao antigo frigorífico Renner. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção ao pedido de informação em epígrafe, informamos que a obra já foi concluída e recebida pelo município conforme cópia do termo de recebimento definitivo em anexo. Providências já estão sendo tomadas para que o escoramento existente no local seja retirado, assim como as ferragens que se encontram expostas. O valor total pago à empresa construtora Camu Limitada, referente às obras de recuperação de parte do talude no cais do Rio Caí, fase 2, foi de R$ 924.641,44. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. E temos uma resposta a um ofício, o ofício número 917/2016, que é uma resposta a uma indicação feita por esta casa, especialmente, vamos ver a indicação de qual vereador, vereador Márcio Miguel Miller, a indicação era que seja realizado projeto de lei para a criação de legislação municipal que obrigue os bancos públicos e privados, bem como cooperativas de crédito, a manter vigilância armada no setor de caixas eletrônicos. Resposta é a seguinte, excelentíssimo presidente, ao cumprimentá-lo, em atenção à indicação em epígrafe proferida pelo vereador Márcio Miguel Miller, a qual sugere a criação de legislação municipal, obrigando instituições bancárias e cooperativas de crédito a manter vigilância armada no setor de caixas eletrônicos durante todo o seu período de atendimento, informamos que o assunto foi objeto de estudos dos órgãos da administração municipal. No entanto, de acordo com o boletim técnico da DPM, delegações e prefeituras municipais, existem várias decisões sobre a inconstitucionalidade material de tais leis, uma vez que interferem no exercício da atividade econômica, matéria de competência privativa da União, para conhecimento e manifestação, se for o caso. Atenciosamente, Luiz América Osaldana, Prefeito Municipal. Passamos à leitura das matérias do expediente. Começamos pelos requerimentos, pelo número 122/2016, de autoria do vereador Marcos Gehlen. Reunião a fim de tratar da operacionalização do serviço de acolhimento a mulheres e vítimas de violência. Requerimento 123/2016, vereador Marcos Gehlen. Reunião a fim de tratar de questões referentes ao ERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Campus Montenegro. Mais o requerimento é o número 124/2016, de autoria do vereador Carlos Enar de Mello. Voto de pesar aos familiares do senhor Olíbio Oswaldo Fir, pelo seu falecimento, ocorrido dia 25 de outubro de 2016. Requerimento 125/2016, também do vereador Carlos Enar de Mello. Voto de pesar aos familiares do senhor Protásio Henrique Martins de Oliveira, pelo seu falecimento, ocorrido dia 24 de outubro de 2016. Requerimento 126/2016, de autoria da vereadora Rosemaria Almeida. Voto de congratulações ao senhor José Felipe Momba pelo título de campeão gaúcho de motocross em duas categorias. Começamos a leitura, então, dos pedidos das indicações da noite. Indicação 85/2016, vereador Dorival da Silva, que o Executivo Municipal estude a viabilidade de construir uma praça com brinquedos no terreno no final da rua Tietê, na Vila Esperança, bairro Senai. Providências da noite. Começamos pelo número 773/2016, de autoria da mesa diretora. Objetivando dar encaminhamento ao pedido de providências 06/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, solicitamos colocação de uma parada de ônibus no cruzamento da rodovia ERS-124 com a entrada do Aeroclube. Providências 774/2016, também da mesa diretora. Objetivando dar encaminhamento ao pedido de providências número 07/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, em vista de recente obra realizada na rua Dr. Bruno de Andrade, solicitamos a revitalização de sua pavimentação no trecho compreendido entre a Delegacia de Polícia e o posto Charrua. Providência 775/2016, também da mesa diretora, objetivando dar encaminhamento pedido de providência 08/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, solicitamos seja revitalizada a ciclovia da rua Dr. Bruno de Andrade. Providência 776/2016, da mesa diretora, objetivando dar encaminhamento pedido de providência 09/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim, solicitamos seja realizada a poda das árvores da encosta do Morro São João, que margeiam a rua Dr. Bruno de Andrade, entre a Delegacia de Polícia e o posto Charrua. Providência 777/2016, vereador Dorival da Silva, colocar britas na rua Taquari e na esquina da rua dos Sinos com a rua Taquari, na Vila Esperança, no bairro Senai. Providência 778/2016, vereador Dorival da Silva, capinar e limpar o pátio da Escola Esperança, capinar e pintar os meios fios a calçar em torno da escola, na Vila Esperança, no bairro Senai. Providência 774/2016, vereadora Rosemaria Almeida, capinar e limpar a rua Visconde Mauá, no bairro Timbaúva. Providência 780/2016, vereador Gustavo Zanata, realizar reparo de cano quebrado em frente à residência número 1342, na rua Santos Dumont, bairro Centro. Providência 781/2016, vereador Carlos Enar de Mello, substituir lâmpada queimada na estrada geral em frente à propriedade do senhor Alceu Hans, em Santos Reis. E o uso providência da noite é o 782/2016, do vereador Carlos Enar de Mello, consertar bueiro quebrado na estrada Quinto Mafacioli, na localidade de Santos Reis. Deram entrada na casa os seguintes projetos oriundos do Poder Executivo. Primeiro projeto, 88/2016, altera a redação do artigo 1º da Lei número 3.066, de 19/6/1995, que autorizou a doação de uma área de terras para a União Federal destinada à ampliação da Junta de Conciliação e Julgamento e revoga a Lei 3.279, de 27/4/98. E o outro projeto de lei oriundo do Poder Executivo é o 89/2016. Institui o turno único do Serviço Público Municipal e dá outras providências. Teremos também nesta noite a leitura, discussão e votação dos seguintes pedidos de informação. Pedido de informação 220/2016, informação, autoria da mesa diretora. Informação 221/2016, também da mesa diretora. Pedido de informação 222/2016, autoria do vereador Roberto Bratz. Pedido de informação 223/2016, também do vereador Roberto Bratz. Pedido de informação 224/2016, de autoria do vereador Marcos Gehling. Pedido de informação 225/2016, de autoria do vereador Gustavo Zanatta. Pedido de informação 226/2016, também do vereador Gustavo Zanatta. E o 227/2016, também de autoria do vereador Gustavo Zanatta.
Passamos à ordem dos oradores. De acordo com o rodízio, o primeiro partido se manifestar é o PSB. O vereador Carlos Reinar não fará uso. Pergunta a vereadora Rosa Almeida se fará.
Não, senhor presidente.
Próximo partido, PMDB. Pergunta ao vereador Edgar Becker se fará uso da palavra. Ainda o PMDB. Pergunta ao vereador Roberto Bratz se fará uso. Próximo partido, PTB. Pergunta ao vereador Renato Antônio Crantz se fará uso da palavra. Próximo partido, Partido Progressista. Pergunta ao vereador Gustavo Zanatta. PRB, pergunta ao vereador Dorival da Silva, se fará uso da palavra. Concedo a palavra ao vereador Dorival da Silva pelo tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Carlos Reinar de Mello, vereadora Rosemary e colegas vereadores, a comunidade que nos assiste, ao nosso vereador eleito Juarez, seja bem-vindo. A comunidade que nos assiste em casa, servidores da casa. Eu venho até essa tribuna rapidamente para falar de uma indicação que eu fiz nessa noite. Acho que 2010, 2011, foi tirado uma dezena de famílias lá do final da rua Tietê e ficou aquele terreno tudo baldio. E até hoje não teve invasões, faz 5 anos. E eu entrei com essa indicação para transformar numa pracinha, porque vai coibir invasão. Né? É triste a gente falar, mas foi um pessoal muito sofrido que saiu dali e já tem uma casinha no local. Então, assim, para ficar atento, que o executivo acate essa indicação que eu fiz e transforme numa pracinha o quanto antes, para as crianças daquele fundão lá ter onde brincar. E não tem o problema de invasão, que depois já vai trazer problemas de novo de moradia. Eu, meu primeiro mandato, eu briguei muito. E quando foi retirada as famílias da Major Carpes lá de fora, foi retirado dali, não sei se foi 13 ou 14 famílias. E estou preocupado porque já tem uma casinha em cima. E a prefeitura acho que tem que tomar uma providência rapidamente, enquanto não volta assim a uma invasão. Tem vários vereadores que conheci o local. É bem no final, descendo a Tietê, bem lá embaixo, no final. E com certeza, o executivo fez muitas pracinhas por aí. E será bem-vindo, se tratando ainda da Vila Esperança, uma pracinha naquele fundão para as crianças brincar. E aproveito já a oportunidade de estar conversando para falar um pouco das estradas do interior. Eu sei que ninguém é culpado. A chuva veio, mas já estava ruim. Agora piorou, né, presidente? Agora estrada não tem. E não tem como mexer, porque está tudo muito molhado. Essa, também, daqui a pouco, pegar um material, fazer um tapa-buraco, fazer só nas áreas mais críticas, onde é que os caminhões precisam passar com lenha, com carvão, porque tem lugares que não dá para passar. E se meter patrola agora, a gente sabe que vai ser muito ruim. E a gente sabe que foi uma catástrofe que deu. A gente estava em seca e choveu tanto num dia que deu enchente em vários lugares. Então não adianta querer culpar o prefeito, o secretário, nós vereadores. Foi uma coisa do nosso tempo. E nós temos aqui é para buscar uma melhoria para a comunidade. Então, assim, não é culpando ninguém. É uma preocupação que realmente estragou muito. E a gente sabe dessas. Não é fácil, final de mandato, final de ano. Mas que a gente possa fazer alguma coisa. Botar uma brita, um saibro. Nos locais mais críticos, E também falar do nosso postinho de saúde da Esperança. É, sempre tem aquelas pessoas do mal. Eu nunca concordei com as pessoas do mal. Mas tem mais mal do que o bem, a gente sabe. E o nosso postinho há tempo, que já vem numa reforma. Então essa semana parece que foi, não sei se foi proibido o funcionamento no ginásio por algum motivo, né? E aí passou para assistência. E as mulheres ficaram preocupadas. Agora, de tarde, elas estavam querendo fazer um panelaço, trancar a rua lá para saber o que está acontecendo do postinho. E eu, como vice-presidente dessa casa e representante daquela comunidade, o presidente, a gente tem que ver o que, que realmente aconteceu, porque eles ficaram muito preocupados que o postinho parou de funcionar lá agora, nem no ginásio, nem no... Então, não sei se o presidente sabe alguma notícia do... Permito?
Permite uma parte, vereador. Agradeço a parte. Não, ontem à noite nós participamos da reunião da Conselho Municipal de Saúde, do segundo quadrimestre do ano, e foi comentado sobre esse assunto lá. E passou a ter uma sala especial na assistência até que esteja pronta a reforma do posto de saúde da Vila Esperança. Lá no ginásio, como estava lá, disse que é bastante impróprio lá, porque até faltava muita coisa, muito desumano para as pessoas serem atendidas lá. Então passou a ser atendida numa sala na Secretaria da Saúde até que... Inclusive foi aprovado pelo Conselho ontem, sei, até que seja pronta a reforma do postinho de saúde lá. Obrigado.
Eu agradeço pela parte do senhor. Foi o que eu falei para elas, me atacaram, os vereadores, o senhor é o nosso representante, está indo... Eu falei, ali dentro do ginásio, acho que nunca era para ter funcionado o posto de saúde, que não tem como atender um doente dentro do ginásio. Não tem muita higiênica. E eu acho que foi correta a atitude de mudar para lá. Eu respondi nessas palavras que o senhor falou, que já tinha falado aqui outra vez, está em reforma. Só que eles ficaram preocupados. E aí fica as pessoas do mal envenenando. Então, assim, essas palavras eu passei para as mulheres e falei que ia falar aqui, falei que ia falar com o prefeito, com a secretária, para a gente saber até o que dizer para eles realmente o que está acontecendo. Mas mais ou menos eu sabia. Então é uma preocupação da comunidade, com razão, que aquele postinho tem servido muito para aquela comunidade. Tem muitas pessoas que nem podem sair de casa, o médico iria visitar os pacientes em casa. Tem um tamanho. E a preocupação das mães elas estavam pensando que tinha fechado, botaram na cabeça que o postinho já não existiria mais. E não era isso aí. Então, era essa aí que eu tinha para essa noite. Desejo uma boa noite, um bom final de semana a todos.
Próximo partido, Partido dos Trabalhadores. Pergunta ao vereador Marcos Guildes Faraúz. Concedo a palavra ao vereador Marcos por tempo regimental de 15 minutos.
Senhor presidente, vereador Carlos Leonardo de Mello, colegas vereadores, vereadora Rosemary, os apoiadores da casa, Silvio Cael, que me fotografa, a imprensa que registra as atividades do Legislativo nessa noite, aos que nos acompanham pela JP TV, aqueles que estão aqui no plenário, Edgar de Oliveira, muito boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Destacando de forma muito carinhosa a presença do vereador eleito Juarez, nosso grande amigo, membro da Igreja Assembleia de Deus, o que para nós é uma alegria, que fará parte desse legislativo no próximo período. Penso ser importante, neste momento, nós fazermos as nossas manifestações, sobretudo porque temos pouco tempo agora até o final da legislatura, apenas 2 meses, e nós temos uma missão a cumprir, não é? E a nossa missão, ela se dá em diversas esferas, vamos dizer assim. E para falar, eu vou pegar um gancho do que o colega Dorivaldo trouxe também na sua manifestação, e dizer que na esfera macro, a minha fala quer apontar para o retrocesso que vive o nosso país nesse momento, sobretudo no tocante a garantia de direitos sociais e a cidadania do nosso povo. E aí eu venho para o município, dentro do que o vereador Dorivaldo colocou, a questão de uma UBS que precisa de recursos, que precisa de investimentos, que precisa ser otimizada. Esses recursos que nós sabemos vêm do governo do estado e do governo federal, né? E que para os próximos 20 anos, pelo que me parece, terão seus recursos congelados no investimento deste exercício, com apenas o reajuste da inflação. Veja que link interessante isso, né? Nós falamos do município, das coisas do município, né? O nosso mandato aqui na Câmara, ao longo desses 8 anos, ele teve esta missão de promover a questão da cidadania, a questão dos direitos sociais. E nós, com as ferramentas que tivemos, fizemos tudo. Criamos todos os fóruns para discussão, Semana da Mulher Montenegrina, Semana de Luta da Pessoa com Deficiência pela Acessibilidade, Semana de Combate às Drogas, trouxemos recursos para o município, indicamos e houve, por parte da administração, a sensibilidade, então criamos a Coordenadoria da Mulher, que é um organismo de política para a mulher, tudo conectado às esferas estadual e nacional. E aí, quando eu falo de retrocesso, os colegas vereadores vão lembrar que, na semana em que eu voltava de Brasília, onde nós estivemos, e aí falar de poucos organismos, na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, de onde vinha muito recurso para a operacionalização do trabalho, que hoje nós estamos fazendo um requerimento, vereadora Rose, e vamos chamar todos aqueles atores novamente, Delegacia de Pronto Atendimento, Hospital Montenegro, Condim, né, para discutir e ver, avaliar neste momento como está esta rede de apoio, né, que olha para a Lei Maria da Penha, que olha para a Escuta Lilás e todos os organismos de defesa e de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, naquele momento em que eu voltava de Brasília, naquela semana, houve a primeira ruptura, vamos dizer assim, né, solicitada por muitos brasileiros, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Em ato contínuo, né, uma das primeiras medidas do hoje presidente Michel Temer foi extinguir a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, transformá-la num departamento dentro da Secretaria de Justiça, Nacional de Justiça, né, acabar com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que, via de regra, né, em tese, trabalha com as comunidades em vulnerabilidade, os pobres, né? E agora, não bastasse essas medidas iniciais e tudo que se seguiu, os nossos nobres colegas, legisladores, deputados federais, já aprovaram em 2 turnos a PEC 241, né, que limita os gastos da União com áreas prioritárias, por isso uma PEC. Isso não poderia ser por decreto, poderia ser por lei ordinária, mas não. Tinha que ser PEC, Juarez. Por quê? Porque vai mexer em direitos constitucionais. Um crime nacional está acontecendo, está em curso, né? Mas eu brinquei com isso até na minha coluna do jornal de quarta-feira, que a geração Woodstock fez o seu protesto, né, e pediu que o mundo deveria voltar a ser nu, né, e viver da nudez e da alegria. Essa foi a geração Woodstock, fez o seu protesto. A geração Coca-Cola, que o Renato Russo falava, perguntava que país é esse, que país é esse, no momento da ditadura militar, né? E a nossa geração, infelizmente, saiu caçando Pokémon, não parou mais, né? E aí o legado que nós vamos deixar para as futuras gerações é este. A geração caçadora de Pokémon retrocedeu quanto aos direitos sociais. Isto é muito lamentável, né? E não dá para deixar da gente... Não vai adiantar. Falar não vai adiantar mais nada, né? Porque, como eu disse, interessante que eu citei isso também, professor, na minha coluna do jornal, que foram a favor do impeachment da presidenta Dilma, que bem, mal, certo ou errado, isso aí fica para análise de qualquer um, de todo mundo, né? Mas que canalizou um governo que protagonizou uma mudança no país. Existe um país antes do governo PT e um governo depois do governo PT. E um país antes do governo PT. Né? E quem trabalhou minimamente dentro da questão social sabe do que a gente está falando. Eu sempre conto essa história que lá pelos idos de 2005, quando eu assumi pela primeira vez um espaço lá no Conselho Tutelar, trabalhava com crianças e famílias em vulnerabilidade social, nós visitávamos, Dorinho, permita-lhe chamar assim, os trilhos, a Rua dos Imigrantes, através do Zé Pedro Steigleder. Muitas vezes tive que ir, eu já falei disso, de madrugada para dar suporte a uma criança agredida, a uma mulher espancada. E o que eu encontrava lá naquele local era uma tapera, vocês sabem o que se trata, uma tapera, né? Com duas pilhas de tijolos, uma chapa e uma panelinha queimando um feijão lá em cima. O chão batido. Sabe do que eu estou falando, né, Dorim? 2005, 2 anos de governo Lula. Hoje, certo ou errado, bem ou mal, bom, fica para avaliação de cada um. Entrem nos trilhos hoje para ver se cada uma daquelas casas não tem uma TV de LED, não tem um split, não tem tudo novinho, né? A linha branca, que não teve mais o IPI, o carrinho. Mudou ou não mudou? O pobre não pode ter. O pobre não pode ter TV de LED? Pobre não pode... Tem gente, vereadora Rose, que fala dessa forma, e aí eu fico mais louco ainda, sabe? Tem gente que fala, viu o que deu? Agora estão tudo aí endividado, porque não sei o quê, o país quebrado. O que quebrou o país não foram os direitos sociais, foi a corrupção, que é a herança de Pedro Álvares Cabral. É só ter um pouquinho de conhecimento da história que vai ver por que foi dado o grito do Ipiranga, que queria independência ou morte. É porque senão eles iam tomar conta dessa coisa toda aí mesmo, né? Então, lamentavelmente, a gente não tem mais o que fazer. A PEC 241 já é uma realidade, aprovada em 2 turnos. Eu vinha dizendo que para aprovação do impeachment da Dilma, e eu sei que os senhores acompanharam isto, né, foram 367 votos favoráveis. Para aprovação em primeiro turno da PEC 241, foram 366. Faltou um voto. De quem? Do Cunha, que foi preso. Do Cunha, que foi preso. Sabe? Então, quando algumas pessoas querem discutir política de uma forma muito incipiente, muito superficial, não dá para discutir. Não dá para discutir. Por quê? Quando alguns defendem, PEC 241 vai botar ordem na casa, inclusive até mudaram o slogan do país de novo, né, que era Brasil um país de tudo, voltou a ser Brasil ordem e progresso. De novo, estuda um pouquinho de história, vai ver o que significou o positivismo nesse país, né, e o neoliberalismo. Então, agora vai para o Senado. Presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, esta semana chamou um juiz federal de juiz eco, causou uma tensão, um tensionamento muito grande com a ministra Carmen Lúcia, com os ministros do Supremo Tribunal, a mais alta corte desse país. Eu acho que eu já vi esse filme. Eu já vi alguém desrespeitando o judiciário, legislativo, e aí não foi muito bom o resultado. Né? Então, o nosso país está numa crise estrutural, institucional, ética, tudo. As pessoas foram para a rua. As escolas estão ocupadas. Os alunos, a geração caçadora de Pokémon, está tentando se movimentar. Né? Os deputados sequer olharam para eles. Sequer olharam para eles. Né? Simplesmente aprovaram em segundo turno e deu. Agora, quem manda no país somos nós. E deu. Então, quando se defende que a PEC vai botar a ordem na casa, depois, não, e eu vou pontuar, Eu vou pontuar, porque eu estou aqui num rodízio saudável, salutar, né? A partir de 1º de janeiro não estou mais aqui, mas onde quer que eu esteja, eu tenho uma missão, que é pontuar, olhando para a história, olhando para os movimentos sociais, fazer a crítica, pontuar e tentar contribuir para que nós possamos avançar em direitos sociais e cidadania e não retroceder. E não retroceder. De novo, a fala do Dorivaldo. Ele falou que a fala dele destacou para mim um problema que é crônico na cidade de Montenegro, no estado e no país, que é o déficit habitacional. O déficit habitacional. Não tem moradia. Para quem? Para quem? Para rico? Para deputado? Não. Para pobre. Histórico. Não tem moradia para pobre. Temos que qualificar esse debate e ir para cima disso também. É, então, já encerrando a minha participação, a luta continua. Nós entramos com dois requerimentos importantes. Um, para discutir essa questão da vulnerabilização das políticas para as mulheres, que continuam vivendo numa sociedade machista, que continuam sendo agredidas das mais diversas formas, e que nós levantamos essa lebre aqui durante todo o nosso mandato. Então, pelo menos nesta saída do mandato, eu sei que a vereadora Rose vai seguir tocando esta pauta, conte comigo sempre, vereadora, tá? Mas a gente tem que deixar a bola em cima, né? Nós temos que puxar a orelha aí para ver como é que está isso daí. Né? Já estou sabendo que parece que não tem atendimento psicológico na DPPA, né? E que a doutora Cleusa Spinato, nossa amiga, está muito preocupada com isso também. E o outro requerimento é para tratar de outra questão que eu levantei aqui durante o mandato, que foi a questão da UERGS em Montenegro. Nós temos uma universidade estadual, pública, que atende gente pobre, tá? E que já teve bem avançado o debate para a cedência de um espaço e a instalação definitiva aqui num prédio dela. Porque hoje a gente sabe que é alugado, né? Como que está isso? Vamos ter que ver. E, por último, um pedido de informação que fiz também na noite de hoje, que trata de outra ferramenta de cidadania, que é o elevador da Estação da Cultura parado há um ano. Já tem um ano e pouco que o elevador da Estação da Cultura, que é panorâmico, que é acessível, que pode levar e trazer um cadeirante, uma pessoa com, enfim, deficiência visual, né? E ele está parado. Então, o pedido de informação quer saber o porquê. Em junho era para sair uma licitação, não saiu, como é que está, como é que não está isso. Então, concluo dizendo que a mudança de espaço não faz com que nós desistamos das lutas, né? A luta continua e a gente vai seguir dando a nossa contribuição na medida do possível. Obrigado.
Próximo partido é o PDT. Pergunta o vereador Arimiles Faraoso. Solidariedade. Pergunta o vereador Márcio Miles Fará. Também não. Passamos para a ordem do dia. Peço à senhora secretária que faça a leitura da matéria a ser votada na noite de hoje.
Começamos então com os pedidos de informação. Pedido de informação 220/2016. A mesa diretora, objetivando dar encaminhamento, pedido de informação 03/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim. Por que as obras da quadra da Escola José Pedro Steglieder estão paradas? Vereador Carlos Hernandes de Mello, vereador Dorival da Silva e vereadora Rosemaria Almeida.
Em discussão, pedido de informação da mesa diretora. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 8 votos.
Pedido de informação 221/2016. A mesa diretora, objetivando dar encaminhamento ao pedido de informação 04/2016, aprovado pelo plenário da Câmara Mirim. Por que o quebra-molas em frente à escola Oswaldo Brochier não foi pintado? Solicitação encaminhada através do pedido de providências 663/2016. Vereador Carlos Hernandes de Mello, presidente, e vereadores Dorival da Silva e Rosemaria Almeida.
Em discussão, pedido de informação dos vereadores. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 222/2016. Qual foi o montante total previsto e pago referente às obras de macro-drenagem do Arroio São Miguel? O contrato foi totalmente executado? Se não, por quê? Foi por etapas? Remeter cópia do contrato firmado, do edital e do processo contendo memorial descritivo da obra com as plantas. Se foi executado por etapas, remeter cópia de cada etapa. Vereador Roberto Bratz.
Em discussão, pedido de informação do vereador Roberto Bratz. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 223/2016. No ano 2015 foi aprovado o novo plano de carreira dos servidores do município e dos quadros de cargos e funções públicas. Nele havia previsão de progressão vertical e horizontal. Uma delas, progressão vertical por formação e por curso de aperfeiçoamento. Nesse sentido, quantos e quais foram os servidores contemplados? Informar por cargos, quantas progressões, quais cursos e qual entidade forneceu respectivo certificado anexado pelo servidor para buscar a progressão. Anexar certificados. Informar ainda os 10 maiores salários dos guardas municipais nos últimos 14 meses, informar mês a mês, e os 10 menores dos guardas municipais nos últimos 14 meses, informar mês a mês. Informar o nome dos servidores. Informar nominalmente as 20 maiores remunerações pagas aos aposentados nos últimos 14 meses, dentre os servidores municipais e o respectivo valor. Vereador Roberto Bratz.
Em discussão, pedido de informação do vereador Roberto Bratz. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 224/2016. De acordo com o pedido de informação 139/2016, tendo em vista a lei de acessibilidade, pergunto: houve em junho pregão para conserto do elevador da Estação da Cultura? Qual a previsão para conserto do mesmo? Vereador Marcos Gehlen.
Em discussão, pedi informação do vereador Marcos Gehlen. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 225/2016. Em relação à matéria de capa do jornal IBA do dia 21/10/2016, onde menciona que o prejuízo com a última enchente, 18/10 a 22/10, causou um prejuízo de mais de 38 milhões e confirmada pela administração municipal em matéria na íntegra. Qual foi a base de cálculos que a prefeitura utilizou para chegar a esse número? Mandar relação de todos os gastos calculados. Quantas famílias foram desabrigadas? Quantos quilos de alimento foram recolhidos? E de material de limpeza e de roupa? Todos esses materiais foram doados? Em 2015 tivemos 3 enchentes. Qual foi o valor do prejuízo de cada uma delas? Quantas famílias ficaram desabrigadas e precisaram ajuda da administração municipal? Mandar relação dos gastos em cada uma das enchentes. Vereador Gustavo Zanatta.
Em discussão, pedi informação do vereador Gustavo Zanatta. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por 9 votos.
Pedido de informação 226/2016. Em relação a novas praças que saíram nos bairros São João, Aeroclube, Centenário, Santo Antônio, Estação, Industrial, Timbaúva, Loteamento Glória e na Escola Clara Camarão, qual foi a modalidade de licitação escolhida pela administração para a construção dessas novas praças? Os brinquedos são comprados separados e uma empresa fica responsável pela construção? A areia colocada nessas praças é proveniente de qual local? Existe laudo e autorização para retirar essa areia do local nativo? Mandar cópia dos laudos e autorizações. Quantas praças já foram construídas e quanto já foi gasto em cada praça? Mandar relação de brinquedos em cada praça e suas respectivas notas de empenho. Se tiver algum serviço na construção dessas praças, também anexar notas de empenho. Vereador Gustavo Zanatta.
Em discussão, pedi informação do vereador Gustavo. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido aprovado por 9 votos.
E o último pedido de informação da noite é 227/2016, diz o seguinte: relação aos contemplados do PSH no bairro Estação, quais são os atuais moradores do PSH? Mandar relação com nomes e endereços. Houve alguma mudança de morador no ano 2016? Se sim, mandar relação dos nomes e endereços do antigo e do novo proprietário. Vereador Gustavo Zanatta.
Em discussão, pedi informação do vereador Gustavo. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por 9 votos.
Requerimento 121/2016, excelentíssimo senhor presidente. Atendendo ao que dispõe o artigo 24, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Montenegro, apresentamos a proposta orçamentária da Câmara de Vereadores para o exercício financeiro de 2017, a ser incluída na composição da peça orçamentária elaborada pelo Poder Executivo para o próximo exercício, no valor de R$ 3.995.000, conforme detalhamento anexo. Vereador Carzenar de Mello, presidente. Vereadores Dorival da Silva e Rosemaria Almeida.
Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Passamos à leitura dos pareceres da Comissão Geral de Pareceres. Primeiro parecer é o 090/2016, que diz o seguinte: o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei 084/2016, visa alterar e acrescentar dispositivos à Lei 5.477/2011, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. A mensagem justificativa informa que as alterações e acréscimos propostos visam agilizar o processo de liberação de alvarás, com a facilitação do registro daquelas empresas enquadradas como de baixo risco no município, aumentando a eficiência no atendimento ao cidadão montenegrino. Ademais, ressalta que as mudanças reprisam as disposições da Lei Complementar 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Analisada a matéria, os membros da CGP, por 4 votos, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer. Sala de reuniões, 18 de outubro de 2016. Vereador Carzenar de Mello, presidente, e vereadores Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Parecer 091/2016, assunto PPA. Parecer. O Executivo Municipal, através do Projeto de Lei 086/2016, visa acrescentar à rua Aloy Jacó Kerber, junto ao anexo 2, relação de vias urbanas a pavimentar da Lei 5.810/2013, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2014 a 2017. A mensagem que ativa informa é que a inclusão do referido logradouro no anexo 2 do PPA 2014-2017, se dá em função da aprovação pela Câmara de Vereadores de emenda à LDO 2017, prevendo o capeamento asfáltico da rua Aloy Jacó Kerber, no bairro São João, em toda a sua extensão. O parecer jurídico precisa que a adequação cumpra os comandos do parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal, bem como do parágrafo 4º do artigo 105 da Lei Orgânica Municipal. Analisada a matéria, os membros da CGP, por 3 votos, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 18 de outubro de 2016. Vereador Carzenar de Mello, presidente, e vereadores Marcos Gehlen e Rosemaria Almeida.
Em discussão, projeto?
Eu discuto, presidente.
O vereador Marcos discute.
O que é importante para ficar o registro de que foi uma emenda bem acertada, feita pelo vereador Renato, e que visa contemplar ali o anel viário, que contempla uma das maiores escolas estaduais que nós temos instaladas em Montenegro, se não em tamanho, mas em qualidade de ensino, até poderia dizer, que é a Escola Coronel Januário Correia, né, onde meus dois filhos estudaram também. Com a pavimentação desta via, a loja Cobb Kerber, falta apenas a Amandio Lampert, né, porque nós já temos ali a Oswaldo Aranha, né, e como se sempre pensou e projetos aconteceram nesse sentido de pavimentar as vias por onde circula o ônibus urbano. Né. Então a gente, quando debateu este projeto na Comissão Geral de Pareceres, ficou muito feliz e comentamos, os vereadores que estavam presentes, que era um bom início, vamos dizer assim, para que se contemplasse então o anel viário, que com o capeamento então da loja Cobb Kerber, fica faltando apenas a Amandio Lampert, que tenho certeza que a administração Aldana, no próximo período, vai incluir a Amandio Lampert, contemplando então a comunidade, sobretudo a comunidade escolar ali, que tanto nos brinda com os seus alunos e os nossos jovens. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
Parecer 092/2016, assunto incentivo à empresa. O Executivo Municipal, através do projeto de lei 087/2016, visa conceder incentivo à empresa Madeireira Haas Limitada, consistindo na disponibilização de 600 horas máquinas para utilização na terraplanagem da área onde se instalará sua unidade, no Distrito Industrial do município de Montenegro, ao lado da empresa Polo Filmes. A mensagem que eu tive informa que a Madeireira produz paletes de madeira e que possui sua matriz em Venâncio Aires, e que a futura unidade, que se instalará em Montenegro, faz parte de um projeto de expansão da capacidade produtiva da empresa com base no posicionamento estratégico local. Salienta ainda que, como contrapartida, a empresa prevê a geração de 10 empregos diretos no primeiro ano, sendo 5 de imediato. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer, sala de reuniões, 25 de outubro de 2016. Vereador Carzenar de Mello, presidente. Vereadores Renato Antônio Krantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rosemaria Almeida.
Em discussão o projeto? Em votação? Vereador Marcos, discute.
Penso que é sempre importante discutir, presidente, nesse sentido de, primeiro, destacar, até parabenizar, né, a dinâmica do secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, senhor João Vilsta Cruz, né, porque no curto espaço de tempo em que está à frente dessa secretaria, passou aqui pela casa 2 projetos nesse viés, dando incentivos a empresas que, em última análise, geram emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade. Então, penso que a administração está de parabéns por ter trazido para os seus quadros, então, o secretário João Vilson. E, na discussão na CGP, da semana passada, a última terça, nós recebemos a visita do senhor Júnior Haas, representando a empresa, e nós ficamos muito felizes em ver o que vai, de fato, ser a instalação desta empresa para a nossa cidade, que não é apenas a geração de 5 ou 10 empregos, mas sim o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva que ocupa uma das nossas matrizes econômicas aqui, que é a silvicultura. Né? Então, foi muito bom ter recebido aqui o representante da empresa, com o secretário João, e saber que a gente pode votar favorável a um projeto dessa envergadura, e que venham outros, porque a partir das micro, pequenas e médias empresas, né, o desenvolvimento econômico da nossa cidade com certeza vai acontecer. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 9 votos.
E o último parecer, então, a ser apreciado nesta noite, é o parecer 093/2016, assunto, contas de governo, exercício 2012. O Poder Legislativo Municipal analisou o processo de contas governo dos administradores do Executivo Municipal, senhores Percival Souza de Oliveira e Marcos Gilberto Leibniz Gribler, referente ao exercício 2012, em conformidade ao parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal e atendendo que determina o inciso 5º, artigo 15, da Lei Orgânica Municipal. A apreciação levou em consideração manifestação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que emitiu à unanimidade o parecer número 17.559, favorável à aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal, correspondente ao exercício 2012. Analisada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a aprovação das contas de governo. É o parecer. Sala de Reuniões, 25 de outubro de 2016. Vereador Carlos Enardo de Mello, presidente. Vereadores Renato Antônio Krantz, Marcos Gehlen, Ari Arnaldo Miller e Rose Maria Almeida.
Queremos colocar que essa votação é nominal. Começo na minha esquerda. Pergunta ao vereador Roberto Bratz, é a favor ou ao contrário? Vereador Edgar Becker. Vereador Renato. Vereador Dorival da Silva. Vereador Carlos Enardo, a favor. Vereador Rose Almeida.
Favorável.
Vereador Gustavo Zanatta. Vereador Ari Miller. Vereador Marcos Gehlen. Vereador Marcos Miller, aprovado por 10 votos. Então, passamos às explicações pessoais. Primeiro partido é o partido PSB. Vereador Casinal não fará. Pergunta a vereadora Rosa se fará.
Não se apresenta.
PMDB. Pergunta a vereadora Edgar Becker. Vereador Roberto Bratz. PTB. Vereador Renato Krantz. Você dá a palavra, vereador Renato, pelo tempo de 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Rose, ao vereador eleito Juarez, na saudação do PTB, aos meus amigos do PP que presente, a comunidade que nos assiste, a imprensa, o que me traz à tribuna nesse momento é para dizer da alegria e da satisfação de ver aprovado por unanimidade nesta casa, por 10 vereadores, as contas do prefeito Percival e do vice-prefeito Marquinhos de 2012. E aqui nós encerramos um ciclo de 8 anos de mandato de um governo, do Percival, em que os 8 anos, todas as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e todas as contas aprovadas por esta casa. Eu acho que isto revela, vereador Dorinho, o senhor que participou do governo, Edgar Becker, que também participou do governo, o vereador Naná participou do governo, a vereadora Rose também foi apoiadora do governo Percival, nós que trabalhamos no governo, o PMDB na época, o PP, enfim, e todos os vereadores desta casa, temos a consciência de que foi um governo que muito fez por nossa cidade. Isto nós todos sabemos, acompanhamos, 8 anos de governo. Como todo governo tinha suas dificuldades, mas um governo que transformou a nossa cidade. Ainda hoje, se não me falha a memória, a vereadora Rose leu aqui um recurso que veio, acho que da União, do programa Pró-Transporte, que é um recurso que ainda é do governo Percival para o município de Montenegro. E assim, ainda muito nós vamos comemorar a entrada de recursos da época do governo Percival. O vereador Roberto Bratz, hoje à noite, fez um pedido de informação a respeito das obras do Arroio São Miguel. Recursos do governo Percival. Que ainda estamos comemorando obras do governo Percival. Que foram 8 anos, e encerrou em 2012, e hoje nós encerramos o ciclo de aprovando as contas do governo Percival e do governo Marquinhos em 2012. E diga-se de passagem, um prefeito que eu tive muito orgulho, trabalhei 8 anos, fui do dia 1º de janeiro de 2005 ao dia 31 de dezembro de 2012 trabalhei no governo Percival, como secretário da Agricultura e Meio Ambiente, como secretário da Educação. Trabalhamos durante 8 anos, do primeiro ao último dia, junto com o prefeito Percival. Na verdade, 3 secretárias que iniciamos com ele e encerramos com ele no dia 31. Eu, o doutor Marcelo na PGM e a doutora Ereni na Secretaria-Geral. Fomos os únicos que iniciamos no dia 1º de janeiro de 2005 e saímos do Palácio no dia 31 de dezembro de 2012. Isto é para mim, eu me orgulho disto. E além disto, né, o prefeito Percival respondeu alguns inquéritos, alguns processos de improbidade, mas em todos eles ele foi absolvido. E aquele, né, talvez o mais simples, o menos complicado, foi que complicou mais a vida dele até 2 dias antes da eleição. E felizmente aqueles que não acreditavam de que ele seria absolvido, e eu, né, fui um dos que sempre acreditei nisso, que ele era inocente, que não tinha feito absolutamente nada, não cometeu dolo nenhum, muito pelo contrário, né, beneficiou um cidadão, beneficiou uma comunidade, ele foi absolvido, e se alguém tiver a oportunidade de ler o que o tribunal, os desembargadores na sentença colocaram, é de realmente de ver a grande injustiça que foi cometida com relação a esse caso específico, que foi aquela condenação totalmente injusta, né, que ele sofreu com relação a uma denúncia feita no Ministério Público e que o próprio Ministério Público já tinha arquivado, né, aqui, e que não se sabe por que motivos foi reaberto posteriormente em Porto Alegre. Mas passou, tudo isso passou. Eu acho que nós temos que olhar para frente, né? É um cidadão honrado, um cidadão de bem, um homem trabalhador, que olhou para a nossa cidade, que desenvolveu a nossa cidade e que, né, contribuiu muito. Um orçamento de 46 milhões em 2005, deixou um orçamento de quase 200 milhões em 2012 e que vereador Marcos Gueller, né, como o senhor veio aqui e disse que houve retrocesso, e que realmente hoje nós temos um retrocesso, né, também na nossa cidade, a tal ponto que, e até não sei, talvez a vereadora Rose possa nos ajudar, que faz parte do governo, né, eu hoje recebi a informação de que amanhã os servidores públicos vão receber os seus salários do município, e o governo Sartori está parcelando o salário dos servidores. Alguns servidores da rede municipal não vão receber salário amanhã. Não vão receber, vão receber apenas o seu salário. As RSTs, os desdobramentos, não receberão. Então, nem parcelas vão receber. Não vão receber. Trabalharam e não vão receber. Ao menos nós, eu acho que está errado, a gente tem que pagar. O governo do estado paga em 2, 3 parcelas, mas ainda está conseguindo pagar. E o governo municipal não está pagando. E nós dizíamos aqui da tribuna isso, que o governo municipal ia ficar devendo salário de servidores. A partir de amanhã já está devendo. Não vai pagar as professoras que fizeram a RST. E a partir, pelo que fiquei sabendo hoje, semana que vem, essas professoras não voltam às suas salas de aula. Nós vamos ter, talvez, 10, 20 turmas de crianças que não terão atendimento semana que vem nas nossas escolas, em função de não terem recebido, não vão receber o seu salário. E, além disso, não tem hora extra, ninguém vai receber a hora extra a partir de amanhã, ao menos é o que... E os CCs todos trabalhando, e o Tribunal de Contas mandou demitir. E nenhum CC demitido. Então, é um retrocesso também para nós, ou seja, nós dizíamos isto aqui, nós avisávamos aqui, nós dizíamos de que o recurso, se não fosse bem planejado, ia faltar logo ali adiante. E já faltou. Né? O vereador Dorinho falou das estradas, e realmente as estradas estão em péssimas condições. Né? A gente que anda no interior, né? Claro, houve chuva, né? Não há dúvida nenhuma, uma enchente, muita chuva, né? Mas, vereador Naná, as amarelinhas, antes da eleição, elas corriam nas estradas, para cima e para baixo. Não eram uma, duas, eram três, uma atrás da outra. Desapareceram. Essa última semana, uma semana, dois, três dias de sol, dias de condições de trabalho das amarelinhas, e nenhuma apareceu. Nós estamos realmente numa situação bem difícil. Tem lugares onde não dá para trafegar mais no interior. Claro, foi muita chuva, evidentemente, mas alguma coisa está acontecendo. A eleição passou. A eleição passou e aí o voto está na urna. Obrigado.
Próximo partido, PP, pergunta o vereador Zanatos Feroz. PRB, pergunta o vereador Dorival da Silva. Partido dos Trabalhadores, vereador Marcos Geller. Conceda a palavra, tempo regimental, 10 minutos.
Voltamos para as explicações pessoais, então, até para poder fazer um pequeno contraponto à fala do colega Renato, no campo das ideias, com todo respeito, e dizer que é bonito de ver um homem como Renato, né, o professor Renato, secretário de Agricultura, secretário de Educação, um secretário que desenvolveu a educação no nosso município, falou... É um apaixonado pelo Percival, esse homem é um apaixonado pelo Percival, né? É verdade, todo mundo sabe disso. O respeito que o senhor tem, o carinho que o senhor tem, e isso é paixão, vereador, né? Eu fui oposição ao governo Percival no ano que ele entrou pela primeira vez, 2005, nós entramos no Conselho Tutelar. E lá no Conselho Tutelar, uma das grandes marcas que ficou gravada na minha memória era o telefone. O telefone era aquele que hoje talvez valha, sei lá, quantos mil reais vale, que é aquele de disco, assim, sabe? E tinha um telefone para os 5 conselheiros. E nós entramos lá, uma estrutura arcaica, assim, deficitária, e nós começamos a fazer o tensionamento. E fomos para cima do prefeito e mostrar para ele o ECA. Está aqui, ó, prefeito. É atribuição sua. É atribuição. E incomodamos o prefeito. A estrutura começou a mudar. Foi tão legal que nós trabalhamos tanto que no primeiro ano do nosso Conselho Tutelar, o saudoso vereador também, grande tribuno, Altacir Martins, mandou fazer uma sindicância no Conselho Tutelar porque estava gastando telefone demais. É. Aí foi feito toda uma sindicância, foi falado cada absurdo que vocês não têm noção, né? Aí foi tudo comprovado, tudo documentado, tudo visto que a gente estava trabalhando mesmo, né? Depois aqui na Câmara também a gente fez uma oposição, mas aí que está, né, Renato? A importância de ser oposição, mas uma oposição consciente, uma oposição coerente, né? Porque a grande, e aí está nos anais da casa registrado, a grande maioria dos projetos que vieram do executivo nós votamos favorável, né? Mas quando precisava fazer o corte, a gente fazia o corte, isso é muito importante, né? E outro aspecto interessante, e aí claro que eu corroboro com o senhor, né, da eficácia do governo Percival, que com todos os seus problemas, todos os defeitos, todos os erros, né, quadruplicou o orçamento do município, isso aí é notório, isso é fato, isso não é falácia, é fato, né? Mas veja que eu fico também assim, apaixonado, então, esse é o termo, né, de ver que o vereador Renato leva o PMDB no fundo do coração, mas no fundo do coração, a dor dele ter saído do PMDB é algo evidente, né? Claro, o seu amigo de fé, irmão, camarada, Percival, então faz um movimento, porque hoje é isso, né? A política virou uma sopa de letrinhas, se não uma sopa de outra coisa mais, né, com maior odor, vamos dizer assim, né? O Percival, então, faz uma guinada para o PTB, o vereador Renato acompanha. Mas não tem como falar bem do Sartori, meu amigo, infelizmente não. Quando eu falei do retrocesso, eu falei do retrocesso a nível global,
a nível nacional, né? Porque assim, não tem como conceber que os servidores públicos estaduais estejam recebendo os seus salários parcelado, né? Quando este governo do Sartori já figura como o que mais gastou em viagens e diárias de todos os tempos. Tu entende? Então, ao invés de fazer, né, e aí nós temos que fazer esta análise selvagem, como eu digo, né, que o Aldana, a musiquinha dele, falou assim, 16 meses fez tudo isso. Bom, como fez? Não sei, vamos lá. Fez. A comunidade referendou o projeto do cara. Ok? Ele fez o tema de casa, ele fez o dever de casa. Ele não foi viajar para Dubai para ver lá um exemplo que acontece lá em Dubai para trazer aqui para Montenegro. Que é o que o Sartori está fazendo. Está viajando, fazendo tour pelo mundo, né, para dizer que foi lá buscar várias experiências positivas e agora está tudo dentro de uma normalidade, que não sei o quê. E o Estado aqui agonizando, che, sabe? Então, assim, concordo com grande parte da sua fala, né? Admiro a sua paixão pelo MDB, né? pelo parceiro de trincheira, Percival, né? Mas assim, o que acontece a nível macro é maior, o retrocesso é maior, e aí vide a PEC 241, que só vai se saber o real impacto disso para as futuras gerações. Para as futuras gerações. Dorinho, né? São os meus netos. São os meus netos. Que sou um trabalhador, né? Não sou rico, né? São os meus netos que não vão acessar o ProUni, o FIES e a universidade. São os meus netos. Não sou eu e nem o meu filho, mas são os meus netos. Fruto do quê? Da incompreensão ou da sapiência política de muitos que pediram isto. Que pediram isto. O projeto que está instalado no Estado, que paga os professores, os brigadianos, que não investe os 15% em saúde, que não investe nos profissionais de saúde, este projeto foi referendado pelas urnas. Então não vem dizer que está ruim. Votaram no Sartori. Agora, engole. É isto. Né? Eu espero, desejo, aproveito aqui a JP News para mandar um recado para o prefeito Aldana, que não está mais aqui, para toda a sua equipe, que certamente já anunciaram, vai ser feito aí um remodelamento, remanejamento, vai se buscar uma otimização, uma qualificação. Eu desejo, do fundo do meu coração, né, que o prefeito Aldana e toda a sua equipe, eu acho que é isso que os vereadores todos têm que desejar, né, Renato? Faça um excelente governo, né, em nome da população montenegrina. Porque se nós tivermos a PEC 241 aprovada no Senado, se a Assembleia Legislativa, que nunca vi tão inerte, o CEPERS teve que entrar com pedido de impeachment, professor, o senhor sabe disso. Se não é o CEPER sindicato entrar com pedido de impeachment lá na Assembleia, os nossos deputados estaduais que vieram pedir voto aqui em Montenegro não fizeram nada. Não fizeram nada. O Sartori gastando com diária, com equipe, com tudo que é coisa, né? E a nossa Assembleia Legislativa lá, tô vendo nada, né? Mas o CEPER foi lá, os professores foram lá e entraram com impeachment. Então, se a 241 for aprovada pelo Senado, se o Sartori continua fazendo as coisas que está fazendo, pelo menos que a administração municipal possa demonstrar todo o esforço para que Montenegro volte a figurar como o polo econômico e social do Vale do Caí. Valeu.
PDT, o vereador, não se encontra mais. Solidariedade, Márcio, também não. Então, convidamos os vereadores para audiência pública, apresentação da proposta do orçamento e exercício 2017. Amanhã de tarde, às 16 horas, sexta-feira, às 16 horas. E a reunião da CGP na próxima terça-feira, na próxima quinta-feira, às 18 horas. A CGP, na próxima quinta-feira, às 18 horas, a Comissão Geral de Pareceres se reúne uma hora antes da sessão na sala de reuniões. E a sessão ordinária, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Amanhã haverá expediente aqui na casa. Segunda, terça e quarta não haverá devido aos feriados. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Bom final de semana a todos. Bom feriado. Boa noite.